Come stai oggi? Adesso stiamo per cominciare la nostra terza lezione di questo gruppo di lezioni di ripasso. Noi está começando a nossa terceira aula desse gruppo di aulas di revisão della nostra lezione in sintesi, d'accordo? Allora, oggi parleremo di tanti argomenti, per esempio delle espressioni interrogative, pronomi interrogativi come, quando, dove, perché. Poi parleremo un po' di pronomi possessivi, ok? Possessivi. E anche dei pronomi riflessivi quando parliamo dei verbi riflessivi, d'accordo? Poi parleremo anche di preposizioni e di verbi modali, come dovere, potere, volere. Diamo un'occhiata ai nostri esempi. Vamo dar un'occhiata nos nossos exemplos. Bene, nella nostra prima frase vediamo: io studio in biblioteca con la mia collega. Io studio na biblioteca con mia collega. Então, io studio, verbo studiare, un verbo regolare qui, non è? Studiare, verbo regolare. E poi abbiamo due preposizioni, la preposizione in, ok? E la preposizione con, ok? Quindi in e con. A gente vê aqui que elas são usadas mais ou menos como no português, nesses casos, né? Quando a gente está dentro de um lugar, muitas vezes a gente vai usar a preposição in, ok? E poi con, a gente está falando aqui de estar acompanhado, né? De companhia, a gente também usa con, d'accordo? Poi, qua abbiamo l'aggettivo possessivo mia collega, d'accordo? Benissimo. Vediamo mia, che è l'aggettivo possessivo femminile e singolare. Então, è un aggettivo possessivo, né? Que indica, então, che alguma coisa è di alguém. Tô qualificando aqui a minha colega, não é? Tô dizendo que ela é minha. Então, essa palavrinha, essa palavra que a gente tem aqui, ela sempre vai concordar com o que eu estou qualificando. Nesse caso, colega, colega é uma palavra no feminino, né? E é no singular. Então, minha colega, ok? Femminile, femminile e singolare, d'accordo? Vediamo il prossimo esempio. Noi amiamo il risotto ai funghi come le nostre nonne. Nós amamos risotto ai funghi como as nossas avós. Bene, aqui a gente tem o come, ok? E o come aqui, ele não está sendo usado para fazer uma pergunta, mas ele está sendo usado para fazer uma comparação. Né? No português também a gente usa dessa mesma forma. Então, como, né, do mesmo jeito que as nossas avós, nós amamos esse risoto. Então, come le nostre nonne. A gente está vendo aqui que nostre, diferentemente de mia, ele está no plural, né? Então, no singular seria nostra nonna e no plural seria le nostre nonne. Você viu o que eu acabei de falar? Eu falei que no singular seria nostra nonna. E no plural seria le nostre nonne. Esatto. A gente sempre usa o artigo junto, acompanhado com o adjetivo possessivo. Mas nesse caso, para nomes de parentesco, a gente não usa o artigo. Então, eu não posso dizer la mia mamma. Não posso dizer il mio papà. Mas eu digo mia mamma, mio papà. Eu digo nostra nonna, mas digo le nostre nonne. Então, isso só vale para o singular. Já no plural, ao contrário, eu preciso colocar o artigo. Então, nostra nonna, singolare. Le nostre nonne, plurale. D'accordo? Aí a exceção que a gente vai ver é quando esse nome de parentesco sofreu alguma alteração. Por exemplo, mammina, né? Que é mamãezinha. Aqui eu poderia dizer la mia mammina, ok? É só um detalhe aqui. A gente precisa ver mais frases para ir se habituando até pegar o jeito de conseguir falar isso, né, naturalmente. Mas você vai ver que com o tempo isso soa até estranho. Para mim soaria muito estranho falar la mia mamma. Soaria muito estranho. É meio um jeito que até as crianças às vezes, né, quando estão ainda aprendendo a falar, dizem porque elas falam. Então ainda estão aprendendo, né? Mas o correto no singular é com o adjetivo possessivo, com nomes de parentesco, a gente não usa o l'articolo, ok? A gente não usa o artigo, a gente não usa l'articolo, d'accordo? Vediamo il prossimo esempio. Tu, quando impari a stirare le tue camicie? Aqui a gente tem um outro possessivo, tue, al plurale, né? Então eu estou qualificando essas camisas aqui, estou dizendo que são suas, ok? Quindi è la seconda persona. In italiano noi non usiamo la forma, non è comune usare la forma di você. Isso è sempre seu, né? Isso di você è, non esiste essa forma. Di te, di, no, non si può dire, ok? Então, quando eu quero dizer que algo te pertence, né, nesse sentido de posse, a gente precisa se habituar com esses adjetivos possessivos, porque é o que a gente vai usar. A gente não vai usar essa forma, né, de falar de você ou dela, né, que é a redução aí do de ela. Seria algo assim. D'accordo? Perfetto. E qua abbiamo anche la parola quando, ok? Per fare una domanda, e a gente sta se riferindo aqui ao quê? Ao tempo, né? Quando você vai aprender a stirare, né, que é passar, né, passar roupa, passar as suas camisas. D'accordo? Vediamo altri esempi. Come lei o lui va in ufficio la mattina? Aqui a gente tem uma palavra bem interessante que é la mattina, que são palavras que ajudam a gente determinar, né, o período de tempo que a gente está falando. La mattina seria de manhã. Então, como o senhor ou a senhora, se a gente estiver usando o lei formale, né, ou como ele ou ela, vai para o escritório de manhã, ok? Come, a gente tem o nosso come aqui, de que maneira, né? O come é para fazer perguntas. O verbo andare, que é um verbo irregular, né? Va, va, andare, um verbo irregular. E poi la mattina. Come vai in ufficio la mattina? Ah, e qua è interessante, abbiamo anche la preposizione in, né? Olha che in portoghese a gente diz para. In italiano diciamo in. É legal a gente ir vendo esses exemplos, porque preposições não têm uma regra direta, né? E muitas vezes também vai depender da situação, a gente pode mudar a preposição, mas é por isso que a gente precisa ir vendo exemplos, d'accordo? Então, in ufficio, né? A gente está querendo falar porque você vai para lá, você vai estar lá. Então, come vai in ufficio la mattina? Ok? Perfetto, vediamo il prossimo. Lui o lei può arrabbiarsi se non vieni stasera. Então, ele ou ela pode se irritar se você não vier hoje à noite. Então, aqui se irritar pode ser até ficar bravo, né? A gente pode traduzir dessa forma também, né? Então, ele ou ela pode se irritar. Aqui a gente tem um desses verbos reflexivos, ok? O verbo é o verbo arrabbiare, que é ficar nervoso, se irritar, ok? Arrabbiare. E na sua forma reflexiva, que é com esse si, ele fica dessa forma. Então a gente cortou o e ali, arrabbiarsi, ok? Por que que isso é importante? Porque esse verbo, se a gente for conjugá-lo, né? Se a gente conjugar esse verbo, ele requer os pronomes reflexivos. Então, se eu vou dizer que eu fico irritada, eu me irrito, né? Como no português, né? Se irritar. Então, sarebbe io mi arrabbio. Tu ti arrabbi, lei si arrabbia e così via. E assim por diante. D'accordo? Então, esses são os verbos reflexivos que exigem esses pronomes, que são essas palavras que vão entre o eu, né, entre a pessoa e o verbo, ok? Poi a gente tem outra palavra que determina o tempo, né, que é o stasera, é uma palavra que eu adoro. Stasera, uma palavra muito usada, que é uma redução aí de questa sera. Stasera virou uma palavra só para falar de hoje à noite, esta noite, ok? Vediamo l'altro esempio. Loro Alessandro e Andrea, então esse loro aqui para indicar, né, che sono eles, Alessandro e Andrea, possono vedersi ogni sabato. Alessandro e Andrea podem se ver todos os sábados. De novo, aqui a gente tem um verbo riflessivo, que é o vedersi, né? Que vem do verbo vedere, e vai funcionar dessa mesma forma. Então, para conjugar este verbo, eu preciso adicionar aí esse pronome reflexivo. Então, vai funcionar dessa mesma forma. Eu preciso adicionar aí esse pronome entre eu, né? Entre a pessoa e o verbo para tornar o verbo reflexivo. Então, io mi vedo. Tu ti vedi, lei si vede, ok? Verbo vedersi, que é se ver. Perfeito. E aí, de novo aqui, a gente tem uma palavra bem legal, que é o ogni. Ogni, na verdade, a gente traduziu aqui como todos, porque no geral tem esse sentido, mas ogni literalmente é cada. Então, se ele se vê em cada sábado, é porque se vê em todos os sábados, ok? Vediamo gli altri esempi. Io non posso essere tua nipote. Eu não posso ser sua sobrinha. Beníssimo. Então aqui o que que tá voltando? Aquela regra que eu acabei de mencionar sobre o artigo junto com o adjetivo e o nome de parentesco, né? Então, nipote, que pode ser tanto sobrinha quanto sobrinho, quanto neta e neto. Aqui a gente sabe que é feminino, né? Que é ou sobrinha ou neta, porque a gente tem o adjetivo tua, ok? A gente está qualificando aqui, então lembrando lá que os adjetivos possessivos eles variam. Então, né? Tua, tuo e tue, no plural, né? Tua, tue e tuo, tuoi, no plural, ok? Então eles variam. Importante, se essa frase fosse no plural, vamos tentar fazer essa frase no plural. Io non posso, o, non io, porque não funciona, com o loro, né? Então, elas não podem ser suas sobrinhas. Como é que fica isso? Loro non possono essere le tue nipoti, porque daí sim, no plural, a gente precisa do artigo le tue nipoti. D'accordo? Essa é a única exceção, na verdade, quando a gente fala de adjetivos possessivos e artigos, né? Quando a gente está falando de nomes de parentesco, d'accordo? Perfetto. Vediamo la prossima frase che dice: tu non puoi essere sempre così sorridente. Você não pode ser, né? Ou você não pode estar sempre assim sorridente. Pessoa que tá muito de bem com a vida não é normal, né? Então, tu non puoi essere così sorridente. O que que a gente tem aqui? O verbo potere. Aqui o nosso modale, il verbo potere, que você não pode, né? Aqui nesse caso, usando o verbo poder, a gente está falando de possibilidade, né? É impossível estar sempre tão feliz assim, tão sorridente assim, ok? Então, verbo potere, que é um verbo irregular, e a gente tem aqui qual pessoinha? Segunda pessoa com o tu, né? Tu puoi ou tu non puoi. Tu non puoi, d'accordo? L'altra frase dice: noi non possiamo vederci domani pomeriggio. Nós não podemos nos ver amanhã à tarde. Então, aqui a gente tem potere de volta, agora no noi, non possiamo. Então, no plural, né? Na segunda pessoa do plural, com o nós, ok? Noi non possiamo vederci. E aqui a gente tem o verbo vedere, vedersi, com o pronome reflexivo do nós. Então, noi ci vediamo. E aí, aqui, porque a gente tem o verbo potere, que está conjugado, o vedere, que vai lá para o infinitivo, né, que é o nome do verbo, como ele fica na sua forma crua, a gente adiciona essa partícula, que é esse pronome reflexivo, no final. Então, noi non possiamo vederci, ou possiamo vederci? A gente pode se ver, a gente pode, podemos nos ver amanhã. Então, esse nos aqui que a gente está falando vai para o final. Podemos vermo-nos amanhã? Algo por aí, d'accordo? Perfetto. Domani pomeriggio, que é mais uma dessa palavra que determina o tempo. Então, domani, amanhã, pomeriggio, tarde. Manhã, tarde. A gente não tem nenhuma preposição aqui no meio, né? In italiano noi diciamo così. Domani pomeriggio, d'accordo? Vediamo gli altri esempi. Bene, anche qua abbiamo il verbo potere. Loro non possono credere al cartomante. Eles ou elas não podem acreditar no cartomante, no cartomante, né? Veríssimo. Então, aqui, de novo, a gente está usando o verbo potere como impossibilidade, porque a gente está falando a frase na negação, né? Na negativa aqui. Então, loro non possono, elas não podem acreditar. Loro non possono credere. O que que a gente vê? Que depois do verbo potere, né? Dei verbi modali, vem sempre um verbo no infinitivo, que é isso aí, né? O verbo na sua forma, seu nome, né? Na sua forma crua aí. Então, potere più infinito. In italiano si dice infinito. Ok? Para falar do verbo no infinitivo. D'accordo? Perfetto. Il prossimo esempio è molto interessante perché c'è una cosa di diverso. Ti voglio bene, mamma, o ti voglio bene, papà. È aquilo che a gente fala para espressar assim o nosso sentimento, né? Para expressar nosso afeto pelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Na Itália tem essa diferença muito grande entre o ti voglio bene, que aqui é o volere bene, né? Volere bene, né? Você quer bem alguém. E o amar. Amar é uma coisa muito romântica, então a gente só vai falar mesmo para relações românticas. E aí, você quer falar para sua mãe, para seu pai, que você ama, né? Para um tio, uma tia, uma sobrinha, uma filha. A gente vai usar mais o ti voglio bene, ok? Então, volere bene, a gente tem o verbo volere, que é um desses verbos aqui que a gente está falando, os verbos modais, e também é irregular. Então, importante sapere la sua variazione, d'accordo? Perfetto. Poi l'altro esempio dice: noi vogliamo comprare un profumo italiano prima di tornare in Brasile. Noi vogliamo, então o verbo volere di nuovo aqui. E aqui novamente os verbos modais, né, i verbi modali, dopo il verbo coniugato viene sempre un verbo all'infinito, né? Vem sempre un verbo all'infinitivo. Então, vogliamo comprare, ok? Perfetto. E aí, prima di tornare in Brasile, a gente quer comprar esse perfume antes de voltar para o Brasil? Prima é uma dessas palavras aqui para definir o tempo, tá? Prima pode ser antes e pode ser também primeiro, vai dependendo do contexto, né? O que quer dizer antes? E a gente tem a preposizione in, olha que interessante. Já falei na outra aula de revisão que in é a preposição que a gente usa para países, né? A mais cidade, in più paese, ok? Então, mais países, d'accordo? Dove devi andare prima di partire? Aqui a gente tem a expressão interrogativa, né? O dove, que a gente vai sempre. Em italiano só tem essa versão, né? E no português a gente tem o aonde e o onde, dependendo do verbo que a gente usa, né? Então, dove devi andare? Em italiano sempre dove, ok? Então, para perguntar sobre lugar, né? Então, dove, lugar. A gente sempre vai. Quando a gente quiser perguntar sobre um lugar ou falar de um lugar, essa palavra se refere a lugar. Perfeito. E aí a gente tem o verbo dovere aqui, que é uno dei verbi modali, ok? É o nosso verbo dever, que algumas vezes ele vai ter o sentido de precisar, né? Ou ter que, como a gente traduziu aqui. Então, aonde você tem que ir antes de ir embora? De novo, a gente tem a palavrinha prima, né? Isso para falar de antes. E aqui também a gente tem o verbo dovere seguido de um infinito, ok? De um verbo no infinitivo, d'accordo? Poi vediamo l'altra frase che dice: perché dobbiamo fare la spesa proprio oggi? Perché dobbiamo fare la spesa proprio oggi? Perché temos que fazer as compras justo hoje? No italiano a gente tem o perché, só um perché. Que pode ser falado também perché, ok? Porque na verdade esse acento agudo que a gente vê aqui no italiano tem, na regra, né? Tem um som fechado. Mas dependendo do sotaque, como é o meu sotaque lá na Itália, todas as minhas vogais são muito mais abertas. Porque na região que eu morei, que eu cresci, se fala assim. Mas de acordo, né, com a gramática e tudo mais, esse som seria o fechado, ok? Então, perché. Mas você pode falar tanto perché ou perché, ok? Perché dobbiamo fare la spesa proprio oggi? Que vai ser todos os nossos porquês juntos, separado, com acento no italiano, ok? E aí, proprio oggi é uma coisa que é bem interessante aqui. Esse proprio oggi quer dizer justo hoje, ou bem hoje, logo hoje, ok? E aí, é uma forma de usar o proprio aqui para enfatizar, tá bom? Se eu quero dizer que eu estou muito feliz, sono proprio felice, ok? Perfetto. E poi la prossima frase, l'ultimo esempio, dice: dove devono andare a ballare stasera? Onde eles têm que ir dançar hoje à noite? Ok? Aqui vai depender um pouco do contexto. A gente pode traduzir tanto como tem que ir dançar ou devem ir dançar. Esse deve ir dançar seria mais se a gente estivesse especulando, onde é que eles devem ir hoje? Ou onde eles têm que ir é porque a gente já sabe que eles ou elas, e aí a gente precisa saber, né, onde que eles têm que ir, ok? Então, dove devono andare, novamente a gente tem o dove aqui, falando, né, perguntando sobre algum lugar, qual é o lugar que eles precisam ir, ok? Devono andare a ballare stasera. O verbo dovere è sempre seguito di un infinitivo, né? Del verbo all'infinito, o verbo andare. E novamente a espressão stasera, stasera, ok? Che è essa palavra per dire oggi a noite, ma è una parola só. D'accordo? Allora, questo è stato il nostro ripasso di oggi, nella nostra lezione in sintesi, ok? Noi ci vediamo nella prossima unità e ti invito a fare la tua pratica nel Memorization Hack. Ci vediamo presto! Ciao ciao, un caro saluto!